Colegas, muito boa tarde a todos, né? Cumprimento a todos os membros integrantes desse órgão colegiado, a todos os nossos julgadores e também, provavelmente, representantes do Ministério Público Eleitoral, cumprimento também os advogados, as advogadas, as partes, os nossos servidores, né? A todos que aqui estão participando desta sessão. Pois bem, consulto as partes sobre algum eventual registro necessário, ou se podemos dar início à nossa sessão? Podemos dar início? Vamos então. Pois não? Como é que foi? Aconteceu o quê, doutor Irmão? Sim.
Então, me adiantou que vai requerer a desistência, pediria preferência, Vossa Excelência, nesse recurso.
Ah, sim, doutor Pimentel vai pedir desistência. Perfeitamente, doutor Pimentel. Pois não? Pedindo desistência, né? Pois não, com a palavra, muito relator.
Nesse caso, senhor presidente, então, eu homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo advogado do recorrente.
Tudo bem. Esse processo 2 da pauta, né? Recurso de representação eleitoral 16808, né?
16808, exatamente.
16-2808, né? 16808.
Exatamente.
Né? Isso aí.
Eu peço permissão à Vossa Excelência, então, para me retirar. Muito processo. Obrigado.
Perfeitamente, doutor Irmão. Nós sabemos a enorme sobrecarga, né? Vossa Excelência também, agora, nesta fase das eleições, né?
Exatamente.
E também, muito bom.
Boa sessão para todos.
E, ao mesmo tempo, receba a nossa parabenização, tá? Pela sua atuação e pela atividade que está tendo, né?
Muito obrigado.
Não apenas nos julgamentos, né? Como na participação, né? Aí na fiscalização da propaganda eleitoral. Muito bem.
Obrigado.
Bem, parabéns.
Presidente, eu também só comunico, estou adiando 6 e 7 das pautas adiadas.
6 e 7.
Julga amanhã.
Deixa eu anotá-los. Adiado. Adiado. 6 e 7. Pois não. Todos os dois, então, adiados. Bem, aqui na ordem de prioridade, nós temos o de número 1. Número 1 é o registro de candidatura da relatoria do eminente colega do embargador Sérgio Gama. Número 1. Né? Consulta, Excelência.
Sim.
Pois não?
Uma hipótese muito singela, muito simples. Lucieli Carlini Molini apresentou carta de renúncia de sua candidatura e esse pedido de renúncia observou todas as formalidades legais, atende à previsão contida no artigo 61, parágrafo 8º da resolução 23.405. Eu estou, então, deferindo o pedido de renúncia, destacando a obrigatoriedade da prestação de contas. E é como voto, senhor presidente.
Perfeitamente. Todos nesse sentido? Valeu. Tudo bem? Muito bom. No lugar da renúncia, então. Bom. Vamos passar, então, a pauta referente aos processos adiados. Bom, consulta o doutor Marcos Felipe sobre o número 1 da pauta. Pois não, tem a palavra.
Presidente, esse caso, a representação eleitoral interpôs para o Ministério Público Eleitoral em face da sentença que julgou improcedente a representação eleitoral usada em desfavor de Marcelo Souza Coelho. O eminente relator, doutor Ubiratã, negou provimento à pretensão e manteve a sentença de improcedência. Mas o eminente desembargador Sérgio Gama, após pedido de vista, divergiu por entender que o caso se caracterizaria como propaganda antecipada. E a situação de fato, apenas para lembrar os municipários, é aquela de um discurso realizado em 9 de abril de 2014, na Praça da Praia, em Aracruz, feito então pelo representado Marcelo de Souza Coelho, em que teria, na verdade, pedido votos ao eminente governador. E eu aqui, resumidamente, presidente, estou acompanhando o eminente relator, também entendendo que houve por parte do representado propaganda eleitoral antecipada, justificando aqui as razões do meu voto, em sintonia com o que o eminente desembargador Sérgio Gama pontuou, e também na mesma linha do eminente desembargador Sérgio Gama, também não estou entendendo por não aplicar a penalidade ao seu governador do estado, que foi então beneficiado da propaganda, em razão de também não concluir a análise das provas, das circunstâncias envolvidas, que ele teria prévio conhecimento dessa propaganda. Então, presidente, eu pedindo vênia ao eminente relator, eu estou acompanhando na íntegra a divergência inaugurada pelo desembargador Sérgio Gama, seguida pelo doutor Júlio César. É como voto.
Muito bem. Então, como bem relembrado, né, pelo doutor Marcos Felipe, né, o eminente relator estava negando provimento a recurso, o desembargador Sérgio deu provimento, né, para pegar a penalidade, né, não em face do seu governador, né, e foi acompanhado pelo doutor Júlio César, né, e agora também pelo doutor Marcos Felipe, né, José Eduardo.
Mas, presidente, eu me recordo bem desse processo, eu também acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Sérgio Gama. Realmente, nesse caso, houve pedido expresso de voto, né, se eu bem me recordo, a certo momento, o político que discursava na presença do governador disse, precisamos continuar juntos, eu quero fazer um pedido não a ele, mas ao povo, precisamos continuar juntos, algo do tipo assim. Pode ser melhor dito, mas é necessário até pegar o processo para ler, é melhor. Então, há o pedido expresso de voto. Em relação à responsabilidade do governador, então, candidato à reeleição, realmente não há prova nenhuma de que ele tenha prévia ciência de que isso seria dito. Aliás, porque depende do discurso, isso parece que foi um exagero, um rompante até ali do ato político, que no meio do discurso saiu, mas realmente não dá para. Não há nenhum elemento que permita concluir que tivesse havido um prévio ajuste ou ciência de que isso teria sido feito. E de mais a mais, também no bojo de um discurso, não seria exigível do governador que interrompesse aquele que discursava para impedir, não. Isso não é uma prática comum nos discursos. De modo que também, nesse caso, eu também verifico que isenção da sua responsabilidade. Então, eu acompanho o voto na íntegra do eminente desembargador que inaugurou a divergência, na verdade. Né?
Doutor Danilo.
Presidente, nessa matéria de propaganda, eu tenho adotado um entendimento assim, o menos interventivo e o mais liberal possível. Mas, nesse caso, até o critério objetivo que eu tenho adotado, que é a questão do pedido de voto, ele houve expressamente. Então, eu vou acompanhar a divergência, também com o mesmo entendimento em relação à postura do governador, que não lhe seria exigível qualquer outra postura, a não ser aquela de passivamente acompanhar o discurso. Então, acompanho a divergência.
Muito bem. Então, fica a nossa súmula por maioria de votos, né? Dar provimento ao recurso, né? O governador Sérgio, né, indicado para o acordo, pela relatura do acordo. Esse aqui. Número 2 da nossa pauta é de relatoria do eminente colega doutor Biratã, e foi pedido do doutor Zé Eduardo.
Eu julgo, senhor presidente. O relator desse processo é o doutor Biratã. Isso. O voto do doutor Biratã foi no sentido
de
negar provimento. Negar provimento, né?
Doutor Biratã negou provimento, né? Depois o embargador Sérgio pediu vista e acompanhou o mente relator. Doutor Júlio também acompanhou, doutor Marcos Felipe também acompanhou o relator.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator e aos que me antecederam para divergir e dar provimento ao recurso, porque se trata daquele tema de veiculação de propaganda antecipada via mídias eletrônicas, né? E Eu pedi vênia, eu peço vênia pra, até porque eu pedi vista dos autos para ler o voto, que foi muito citado, o TSE, no Requerimento Eleitoral 2949, de 5 de agosto de 2014, para ler o seu teor e ver qual foi o contexto da discussão ali estabelecida. Na verdade, no voto do relator, ministro Henrique Neves, não há a afirmação, e parece que nos votos anteriores aqui nessa corte, com as devidas vênias, caminhou-se nesse sentido, tendente nesse sentido, mas não houve a afirmação de que o veículo utilizado por ser a mídia eletrônica, Twitter ou Facebook, não houve em momento algum a afirmação de que por o veículo ser esse, os limites, as balizas para se avaliar a existência ou não de propaganda antecipada serão diferenciadas. Aliás, muito pelo contrário. Há um trecho do voto do eminente ministro Henrique Neves que ele diz: nesse ponto, rogo vênias aos que entendem de modo diverso para considerar, tal como expus na decisão monocrática que preferi no processo tal, que tanto o Twitter quanto o Facebook, e atualmente este segundo aplicativo com muito maior penetração, são meios de comunicação social que, potencializados pelo enorme número de usuários e reiteradas repetições de conteúdo nele veiculados, são capazes de atingir expressa quantidade de pessoas. É bem verdade que depois, no decorrer do voto, o voto caminha para o não reconhecimento da propaganda antecipada agora. A propaganda, nesse caso aqui do TSE, não foi reconhecida, se trata de um caso em que a justiça do TSE era agente pacífica em relação a esse ponto. Qual seja, quando o próprio político vem e fala sobre efeitos de sua gestão, né? Eu praticamente até discordo disso, mas... na justiça do TSE isso é pacífico, ou seja, a discussão não foi exatamente o meio veiculado, que se isso implicaria uma baliza mais ou menos larga para apreciar a ocorrência ou não de propaganda eleitoral antecipada. Há também referências ao princípio da livre manifestação do pensamento na Constituição, no artigo 5º. Na verdade, eu particularmente entendo que até a menção a esse princípio, na análise do caso, ela é até, de certo ponto, desnecessária. Por quê? Porque não se trata de ofensa ou não ao princípio da livre manifestação do pensamento. A manifestação do pensamento é livre, mas sujeita aquele que manifesta o seu pensamento às responsabilidades legais. Aquele que comete um crime contra um responde criminalmente, civilmente, um direito de resposta à justiça eleitoral e, inclusive, uma propaganda eleitoral antecipada. Os limites desse exercício, na verdade, não é o exercício que é limitado, mas sim a responsabilidade por eventual abuso. O limite dessa responsabilidade que ainda é a lei. Então, é preciso ir na lei para ver se o limite foi ultrapassado ou não. De modo que a afirmação de que é preciso reconhecer a propaganda antecipada, nesse caso, seria ofender o princípio da lei. Não, não há relação, não há correlação com reconhecimento de propaganda antecipada e ofensa ao princípio da livre manifestação do pensamento, porque o pensamento foi exercido, ele não foi vedado esse exercício, apenas se estabelece uma consequência, uma responsabilização por eventual abuso, ou seja, aí estamos no campo de verificar se houve ou não abuso, o que não afeta o exercício do princípio. E há também um trecho no voto, que aí, com as devidas vênias, ainda me refiro ao voto desse paradigma do TSE que foi muito citado no julgamento desse processo que estamos agora em pauta. A propaganda eleitoral antecipada por participativo ou futuro de candidatos somente é possível de se caracterizar a partir de ato ostensivo em que haja pedido de voto ou referência expressa à candidatura futura. Bom, nesse caso aqui, eu pedindo inúmeras vênias ao relator desse processo no TSE, na verdade, disse-se mais do que a lei disse. Na verdade, o que se está se dizendo aqui é que, olha, só vamos reconhecer a propaganda antecipada quando ela for muito evidente. Não, não é isso. Aliás, nós todos sabemos que, hoje em dia, todos os casos de propaganda antecipada são propagandas subliminares, com linguagem indireta, ou por ilações se pretende afirmar uma futura candidatura ou referência ao pleito. Hoje em dia, nenhum candidato expressamente, bom, quase nenhum, né? Processo que acabamos de julgar, havia essa referência. Mas, na verdade, a grande maioria... utiliza-se de linguagens dúbias, né? Precisamos ficar juntos e etc., coisas do gênero, que nós todos já sabemos do que se trata. Negar esse fato é, até certo ponto, me permita uma certa ingenuidade.
Lá no Código Penal de 40, né, o Nelson Hungria, né, quando comentava aquele comentário do Código Penal, ele já, quando ele comentava os crimes contra a honra, ele já fazia considerações sobre como você pode ofender uma pessoa com entrelinhas, afirmações dúbias, embora seja um outro contexto, trata-se do mesmo fenômeno, ou seja, a utilização da linguagem. Né? Ele dava um exemplo que é bom, um exemplo de 1940, né, mas que é muito engraçado, né, que ele dizia: chamar uma donzela de cara, posso lhe estar fazendo um sincero elogio ou chamando-a de prostituta. Né? O exemplo que ele dá no livro. Quer dizer, a linguagem ela comporta essas situações. De modo que, se afirmar que somente reconheceremos a propina antecipada quando houver um ato ostensivo, na verdade nunca vai ver o ato ostensivo, é fazer a letra da lei, letra morta. Né? Então, com as devidas vênias, eu entendo que a tanto não se pode chegar. Voltando ao caso dos autos, as referências que serviram para a representação, no meu entender, elas foram muito claras no sentido da proposta antecipada. Foram publicadas em páginas de Facebook do PMDB de Cachoeiro, e uma diz: Paulo Artung assumiu o governo do Espírito Santo completamente destruído. Fez o maior trabalho de reconstrução moral e financeira que se tem notícia no Estado. Por isso, vou com ele aonde ele estiver. Às vésperas de um novo pleito, é o pedido de voto expresso, implícito, na verdade. E aí vem a mensagem dele próprio: estou com energia e disposição para, se assim quiserem, as mulheres e homens de bem do nosso Estado trabalhar em parceria com uma equipe profissional e politicamente sensível em prol de um Espírito Santo cada dia melhor para todos. Trabalhar em parceria com uma equipe profissional e politicamente sensível. Bom, que equipe, se ele não ocupa cargo público atualmente? Provavelmente é que ele vai nomear para o seu governo. Né? De modo que, também na mensagem dele, há essa referência ao futuro pleito. E, por fim, há também uma transcrição dele próprio, né? No seu Facebook, naquela página denominada Linha do Tempo, em que ele diz: o Espírito Santo caminha hoje num ritmo mais lento do que poderia fazê-lo. Sabemos que precisamos, do que precisamos, somos conscientes do que queremos, temos potencial, mas estamos aquém de nossa capacidade de realizar. As terras capixabas podem mais. Precisamos retomar o desenvolvimento compartilhado, buscando soluções de curto e médio prazo para superarmos os gargalos, os desafios que estão limitando as nossas conquistas. Tenho absoluta certeza que o Espírito Santo está preparado e deseja estabelecer um debate em torno de projetos político-administrativos diferentes, com vistas a construir uma sociedade marcada pela igualdade de oportunidades, com prosperidade ao alcance de todos. Estou com energia e disposição para, se assim quiserem as mulheres e os homens de bem do nosso Estado, quer dizer, os eleitores, né, trabalhar em parceria com uma equipe profissional e politicamente sensível em prol de um Espírito Santo cada vez melhor para todos. Se o partido entender que é o momento, a ele anuncia a sua candidatura. De modo que esses trechos, e repito, eu não sou tão rigoroso como no precedente citado, de só em caso de ostensiva menção à candidatura e a pleito, reconhecer a prova antecipada. Ao contrário, nesse caso há uma linguagem que não deixa dúvidas com relação à prova antecipada, e tendo em vista a potencialidade hoje das mídias Twitter, Facebook, de disseminarem essas ideias com muito maior rapidez, até mesmo que a imprensa escrita, né? Hoje em dia já há até notícia de jornais nos Estados Unidos, se eu não me engano, o New York Times aboliu a sua versão impressa, ou está em vias de abolir, vai ser só a versão eletrônica. Quer dizer, tendo em vista a potencialidade que esses meios de comunicação possuem, eu não tenho dúvida em reconhecer que realmente aqui houve a proposta antecipada e jogar procedente à representação, respeitosamente abrindo divergência.
Muito bem. Vossa Excelência, então, dá provimento ao recurso. Muito bem. Doutor Danilo.
Presidente, eu tinha o entendimento de acompanhar o relator, até não exatamente por causa do veículo, porque eu já tinha comentado que muito mais interessava o conteúdo da mensagem do que o veículo em si, até porque o Facebook, esses têm ampla divulgação. Mas agora, com o voto do doutor Eduardo, eu vou pedir vista, até porque o meu entendimento é que pode ter havido mais uma propaganda intrapartidária, porque se concorria às prévias no partido, do que uma propaganda antecipada, até para ver os prazos. Então, eu vou pedir vista, devolvo com a maior brevidade.
Perfeitamente. Muito bem. Bom, consulto em mente, colega doutor Júlio César, sobre o número 3 da pauta. Pois não.
Senhor presidente, após examinar os presentes autos, estou acompanhando integralmente o bem lançado voto proferido pelo culto relator, juiz José Eduardo Nascimento, conhecendo o recurso, negando o provimento e de forma a indeferir o pedido de registro de candidatura formulado pelo recorrente nas eleições de 2012, declarando, portanto, nulo o diploma que lhe foi concedido na forma do artigo 15 da Lei Complementar 6490. E é como voto, senhor presidente.
Muito bem. Bom, a gente faz aqui, né, a nossa votação. Aqui está, falta o talento do doutor Danilo, né, aqui nessa... o eminente relator nega provimento ao recurso, né? Doutor José Eduardo nega provimento ao recurso e declara nulo, então, o diploma do candidato, né? Fixação, né? E ele foi acompanhado pelo desembargador Sérgio, né? Foi acompanhado pela doutora Raquel, né? Doutor Júlio, né? Pediu vista, né? Ele acompanhou hoje na sessão. Doutor Marcos Felipe já o havia acompanhado precedentemente, né? E falta, então, o nosso eminente colega doutor Danilo.
Presidente, eu vou pedir vista em mesa desse processo, porque tem um detalhe na decisão, na sentença, eu julgo hoje ainda, só quero dar uma olhada num detalhe da sentença que foi mencionada, que é a única dúvida que eu tenho.
Perfeitamente. Os autos do doutor Danilo. Bem. Doutor Marcos, consulto Vossa Excelência sobre o número 4.
Julgo, presidente.
Perfeitamente.
Presidente, apenas relembrando os eminentes pares, uma representação usada pelo PSB em face do PSDB, em razão do desvirtuamento da finalidade da propaganda partidária e também pela realização de propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor do partido representante. O eminente relator, estimador Sérgio Gama, julgou procedentes pedidos e determinou a cassação do tempo de transmissão de sessões de propaganda partidária do PSDB por 3 minutos e 5 segundos. E aplicou também multa ao partido, no caso PSDB, no montante de R$10 mil. E foi acompanhado pela doutora Raquel. Na última sessão, contudo, o eminente relator trouxe a apreciação desse plenário uma questão de ordem suscitada pelo PSDB, no qual ventilou sua possibilidade do partido ser duplamente sancionado pela veiculação de inserções de mesmo conteúdo e veiculado mesmo dia e horário. E essa questão de ordem foi acolhida, né? Então, para se excluir imposição de cassação do tempo de transmissão de inserções de propaganda partidária gratuita, mas manteve inalterada a aplicação da multa de R$10 mil, posto que a promoção propaganda eleitoral extemporânea não foi objeto de análise naquela outra representação, onde haveria tido a duplicação. O doutor Júlio pediu vista, acompanha o voto do relator, e eu agora também pedi vista para melhor analisando a matéria, e não tenho dúvidas somente em acompanhar. Por quê, presidente? Eu estou entendendo que realmente nesse caso está caracterizado o desvirtuamento da propaganda partidária, veiculado em horário 9 no dia 7 do quadro 2014, uma vez que o PSDB não se restringiu à representação dos ideais do programa de partido, nem expôs ao debate público a sua ideologia, a sua história e suas metas. Ao contrário, utilizou do horário reservado à propaganda partidária gratuita para promover propaganda negativa em desfavor do PSB, desviando-se da finalidade do programa partidário, descumprimento aos propósitos e fins do artigo 45 da Lei 9.096. E trago aqui precedente do colhendo TSE. E no que toca à aplicação da multa, eu estou acompanhando também o eminente relator e os que me antecederam, porque obediente aí aos critérios que esse regional tem tido na hora de aplicar. Então, ia fixando um montante de R$10.000. Então, presidente, eu estou acompanhando, na íntegra eu voto para o Felipe Vinte, relator, e para o Sérgio Gama. É como voto.
Bom, muito bem, né? Os dados inerentes ao processo, né, foram todos bem relembrados pelo Dr. Marcos Felipe, né? O embargador Sérgio acolheu, né, parcialmente, depois de ter votado, acolheu a questão de ordem, né, para reduzir o tempo de cassação, né, uma vez que se estaria represtinando, né, refazendo no mesmo dia, né, no mesmo dia, né, a base de cálculo, né, para a penalidade, né, da cassação do quíntuplo do tempo. Né. E nós temos já também uma posição absolutamente consolidada, como lembrado, né, pelo último relator, né, no TSE, de que o número de sessões veiculadas no mesmo dia, né, se tiver o mesmo conteúdo, ela afeta como se fosse uma só, né, cada dia. Né. Então, isso realmente está absolutamente consolidado. Né, nesse
tempo, só,
né.
Só um detalhe, presidente, só ia chamar a atenção nessa situação, que o doutor Júlio, quando fez a parte dispositiva de seu voto, apesar de ter acompanhado o relator, julgando parcialmente procedente a representação, apesar de escrever Partido Social Democracia Brasileira, abreviou com PSB-S. Né? Ou seja, então, só para essa questão do erro material, depois, se o Dr. Júlio quiser, só para fazer a correção no teu erro aqui da
situação. É só um erro de digitação, só um erro material de digitação. Mas tudo bem. Bom, assim que está a votação, então, né? Julgamento, julgando parcialmente procedente, no termo do voto eminente relator. Consulta, doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, eu peço vista, até porque eu não me recordo exatamente, esse processo teve meandros, questão de ordem, realmente eu não me lembro de todo o seu desenrolar, por isso eu peço vista.
Pois não. Ok. Bom. Ok. Doutor Márcio, consulto Vossa Excelência sobre o número 5?
Sim. Presidente, o 5 é exatamente a mesma situação. Meu voto, inclusive, é praticamente a reprodução anteriormente proferido, a mesma representação, pelos mesmos motivos, a mesma questão de ordem. E nesse caso aqui, eu também estou acompanhando o voto do eminente relator. A única coisa que muda é o montante da multa no valor de R$15.000. É como voto.
Bem, todos estão se manifestando no mesmo sentido, né? Doutor Eduardo, também? A vista também, né? Os processos também. Mesmo tema. 6 e 7. Bom. Bem, agora, bom, o 6º e o 7º, né? Já estão adiados, né? O doutor Marcos já fez justificativa do pedido. Vamos ao número 8 da pauta, então. Pediu vista ao colega doutor Eduardo. Consulta, excelência.
Presidente, tratam os autos de representação ajuizada pelo Ministério Público em face do PSB. Não, desculpa, em face do DEM. Alegando promoção pessoal dos filiados Teodorico Ferraço e Ataíde Armani. São as seguintes as inserções impugnadas. Teodorico Ferraço. Trabalhamos junto com a ex-prefeita de Itapemirim, que era sua ex-esposa, que é a sua esposa, na verdade, para viabilizar a construção de 2 portos em busca da geração de emprego e renda para Itaoca e Itaipava. Forças ocultas estão trabalhando contra o desenvolvimento e os interesses da nossa região. Vamos, com fé e determinação, vencer esta luta em favor das futuras gerações. A inserção de denominada Taíde 1, até de Armani. Como deputado e líder da bancada do Partido dos Democratas na Assembleia Legislativa, atuando como presidente da Comissão de Agricultura e vice-presidente da Comissão de Finanças, temos valorizado o setor agropecuário. Nosso objetivo é oferecer mais qualidade de vida ao homem do campo. Por isso, iniciamos e apoiamos o programa de recuperação da lavoura cacaueira, a instalação de telefonia móvel 3G em diversas comunidades e incentivamos associações de produtores rurais. Eu vou começar para a segunda. A segunda inserção, eu não tenho dúvida em reconhecer o desvirtuamento da propaganda. Com promoção pessoal. Na verdade, nessa inserção, Ataíde Armani, até metricamente, de todo o trecho que a transcrição demandou, metade foi ele falando de si próprio, dos cargos que ele atuou. Né? Como deputado e líder da bancada, atuando como presidente da comissão e vice-presidente da comissão de finanças, temos de valorizar... Quer dizer, ele só falou de si próprio, né? não se trata de diário partidário, não se trata de programa político, não se trata de tema político comunitário. Nosso objetivo é oferecer mais qualidade de vida ao homem do campo, essa é a segunda metade da transcrição. Por isso, iniciamos e apoiamos o programa, etc., ele fala de alguns programas. Sempre na primeira pessoa do plural, que inclui ele próprio. De modo que, pelos critérios que eu tenho utilizado, já exposto aqui, nessa segunda inserção, eu verifico que houve realmente a promoção pessoal. E também, embora com mais sutileza, mas menor intensidade, mas não menos infração ao dispositivo da lei eleitoral, a primeira infração, quando ela diz: trabalhamos juntos com a ex-prefeita de Itapemirim para viabilizar a construção de dois portos em busca da geração de emprego e renda para Itaú, Itaipava. É aquela situação que eu acho até que eu sou minoritário aqui na corte, mas, enfim, eu não nego que seja possível a menção a feitos de governo, nem que expoentes do partido falem ou façam. Agora, quando o próprio fala das suas realizações, aí eu tenho que houve a promoção pessoal e dá ênfase nos seus feitos. Aí eu tenho que realmente a promoção pessoal, que de outra forma não vejo como se possa caracterizar. Vamos com fé e determinação vencer esta luta em favor das futuras gerações. Aqui nesse último período, até mesmo uma insinuação de propaganda antecipada podemos ver, né? Vamos com fé e determinação vencer esta luta, né? Qual luta? Né? E como é que se vence essa luta? Em favor das futuras gerações, se não mantendo-se, né, na comando das administrações, para que esses pontos que ele coloca aqui possam ser dados para o seguimento. De modo que, pedindo vênias ao meu relator, eu dou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral.
Muito bem. Obrigado, então. Dá provimento? Aqui. Uhum. Apresentação que Vossa Excelência julga procedente. A representação, né, aqui está, né, diversamente da posição, né, que já foi colocada do desembargador Sérgio Gama, que é o relator, que julgou improcedente. Né, foi acompanhada pela doutora Raquel, pelo doutor Júlio e pelo doutor Marcos. Né, e o doutor Zé Eduardo, hoje, então, né, pelas razões que nos expôs, julga procedente. Doutor Daniel.
Presidente, na linha das posições que tem adotado, eu acompanho o relator integralmente.
Bem, então fica a súmula nesse sentido. Por maioria de votos, julgar improcedente a representação. Pois bem, vamos agora aos embaixos de declaração na representação 106-43, também de relatoria do colega Sérgio Gama e pedido de vista do colega José Eduardo.
Senhor presidente, aqui eu acompanho o voto do relator, até porque se trata de embaixo de declaração e nos estreitos limites do cabimento de embaixo de declaração realmente não há nenhum dos seus pressupostos, razão pela qual eu também acompanho o voto do relator, que foi no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos.
Nega provimento, que vem sendo acompanhado, né, por todos os eminentes pares. Doutor Danilo?
No mesmo sentido.
Então, essa suma por unanimidade. Negar provimento.
Presidente,
aos embargos.
Eu já tenho condição de julgar o número 3.
Número 3? Pois não, Tudanho.
Esse processo eu pedi vista aqui mesmo por uma dúvida, porque se discutia não só a linha G, e até pela gravidade, que é trata-se de uma cassação. Há um trecho do voto do desembargador Samuel aqui, nos autos que tramitaram no Tribunal de Justiça da ação teria dado, que vale a pena, um pequeno trecho que vale a pena a leitura. O desembargador Samuel diz o seguinte: particularmente, tem uma preocupação muito grande com medidas judiciais ou administrativas que atinjam os representantes do povo. A Casa das Leis é a mais pura expressão da democracia popular, com representantes escolhidos diretamente pelo povo brasileiro. Os princípios que norteiam seu funcionamento devem ser os mais amplos e liberais para que não se possa calar a voz de quem efetivamente é o único titular de todo o poder público, o povo. Não poderia me expressar melhor, a não ser citando as palavras do ministro Humberto Gomes de Barros na medida cautelar 6239, que envolvia o afastamento de deputados estaduais no estado do Espírito Santo. Diz o ministro Humberto Gomes de Barros: pertenço a uma geração cujos horizontes foram destroçados por decisões unilaterais que fizeram tábula rasa de mandatos populares e instalaram ditadura trintenária. As decisões que mutilaram a democracia brasileira a partir de 1964 tiveram como fundamento a moralidade pública e o demônio vermelho do comunismo. Cassações de mandatos com desprezo ao devido processo legal podem gerar ditadura judicial, diz o ministro. E aí, em seguida, o desembargador Samuel diz por que entende que este é um caso que mereceria exceção. Então, o meu entendimento aqui, senhor presidente, eminentes pares, é de que, não com base na linha G, não com base na linha G, mas especificamente porque há uma sentença que suspendeu os direitos políticos, foi confirmada pelo tribunal, e essa decisão do tribunal não foi modificada, então há toda a evidência que o candidato estaria com os seus direitos políticos suspensos aqui, e a reconhecida gravidade, por isso já ter sido apreciado pelo Poder Judiciário, é que me parece que não há mais janela de possibilidade para apreciação pela Justiça Eleitoral. Por esse fundamento, eu estou acompanhando o relator, e não especificamente pela linha G, porque em relação à linha G, eu mantenho a mesma posição que tenho tido na questão do ato doloso de improbidade administrativa. Com essas considerações, senhor presidente, acompanho o relator.
Tudo bem. O relator negou provimento ao recurso, né? Pois bem. José Eduardo foi acompanhado por todos os colegas. Então, essa é a súmula por unanimidade. Julgamento por unanimidade. Negar provimento ao recurso. Bom, antes de entrar na pauta administrativa, consulte os eminentes colegas sobre algum feito extra pauta?
Tem, sim, senhor presidente.
Tem?
Tem embargo de declaração?
Pois não.
Tem embargo de declaração nos autos do registro de candidatura número 217-27. Clássico 38, tendo como embargante Edson Henrique Pereira, a pretensão ao cargo de deputado estadual. O voto é o seguinte: trato em base de declaração com efeitos modificativos interposto por Edson Henrique Pereira, em face do acórdão de folhas 232-250, que acolheu a impugnação interposta pelo Ministério Público, indeferindo assim o pedido de registro de candidatura, alegando, em suma, que o questionado acórdão contém omissão e contradição. Sustento o embargante em suas razões recursais que esta Corte teria se omitido no que tange ao pedido de produção de prova testemunhal, bem como ao pedido de expedição de ofício à Câmara de Vereadores de Barra de São Francisco, para assim fornecer cópia integral do processo de aprovação / rejeição de contas, o qual embaçou em deferimento o presente pedido de registro de candidatura. Eis que, em ambos, foram formulados no bojo da contestação apresentada às folhas 129 e 172, mas assim deixou de ser pronunciado sobre o referido pedido de provas, e o que, no seu entender, implicou cerceamento no direito de defesa. Posteriormente, o embargante, às folhas 265 e 267, requereu a juntada da cópia de sentença prolatada nos autos da ação número 2976-69 de 2014, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do Decreto Legislativo número 003-2007 da Câmara Municipal de Barra de São Francisco e, ainda, antecipou os efeitos da tutela para suspender os seus efeitos. Requereu ainda a juntada de todos os atos praticados na sessão especial realizada no dia 16 de outubro de 2007, relativos à aprovação desse ato normativo, para assim conferir o efeito infringente aos presentes embargos e, via de consequência, reformar o acordo quanto a este fato, folhas 265-273. Os embargos declaratórios, a lembrança, se faz oportuna, têm por objetivo corrigir o julgamento que contém omissão, obscuridade e contradição, conforme pacificamente entendido por esse tribunal. Daí decorre a construção doutrinária e jurisprudencial, permitindo que ocorra em alguns casos efeitos infringentes, visto que o seu objetivo é aclarar a decisão, enfim, possibilitar a prestação jurisdicional, se aperfeiçoando assim quanto for o caso. Desta forma,
considerando o pedido de concessão do efeito infringente ao recurso e ainda os novos documentos juntados às folhas 265, 273 pelo embargante, manifestou o ilustre Ministério Público, o seu ilustre representante, no sentido de que seja dado provimento aos embargos, mas sem conferir os efeitos infringentes, tão somente para esclarecer a desnecessidade da instrução probatória, já que os autos incompletos são excluídos com as provas de incidência da linha G do artigo 1 do inciso 1 da Lei Complementar 6490. No que tange à petição de folhas 265 e 267, entende que não deve ser reconhecido em razão do decurso do prazo recursal, eis que a decisão foi publicada em sessão realizada no dia 20 de agosto de 2014, e a referida peça foi apresentada somente no dia 29 de agosto de 2014. Mas, caso seja conhecido, opina pela manutenção da decisão embargada, tendo em vista que permanece a ineligibilidade do embargante em razão da rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas deste Estado, quanto aos atos de gestão, conforme se escreve do TC número 3007/2006, pelo Tribunal de Contas da União nos processos 28.415/2006, 28.558/2007 e 22.316/2008, em razão de prática de irregularidades insanáveis que configuram, portanto, ato doloso de improbidade administrativa. Registro inicialmente que, embora não tenha havido manifestação expressa desse tribunal no que pertine à produção de prova requerida pelo órgão embargante, necessário observar que, nos autos, há elementos suficientes para a cognição plena e exauriente da presente lide. Ademais, conforme restará demonstrado, a seguir, a produção de provas requeridas pelo órgão embargante não mudaria o desfecho do feito. Ainda que restasse demonstrada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, a expedição de ofício à Câmara dos Vereadores de Barra de São Francisco, para assim fornecer cópia integral do processo de aprovação e rejeição de suas contas, em nada aproveitaria o embargante, uma vez que não poderia este tribunal analisar tal questão por tratar-se de competência da Justiça Estadual. No que concerne ao requerimento de motivo de testemunhas arroladas, melhor sorte também, a meu ver, não assiste ao embargante. Isto porque a prova testemunhal, ainda que admissível como regra, não se presta a comprovar fatos aprovados por documentos, à luz do artigo 401 do CPC, ou seja, só por documento ou exame pericial pode ser provado, artigo 400, inciso 2, também do CPC. E no caso dos autos, entendo que a documentação até então acostada permitiu a perfeita análise dos fatos, bem como dos fundamentos expostos pelo candidato, bem como pelo Ministério Público Eleitoral. Dessa forma, tendo sido perfeitamente possível a análise dos fatos e fundamentos expostos pelo candidato pelo Ministério Público Eleitoral, através do acervo probatório até então apresentado, entendi, ainda que não tenha verbalizado expressamente, pela desnecessidade da dilação probatória, permanecendo, inclusive, entendendo desta mesma forma. O deferimento das provas postuladas pelo embargante somente se acarretaria em desnecessário prolongamento do feito, o que aqui nós não queremos. Também não assiste razão embargante quanto à alegada ofensa ao artigo 6 da Lei Complementar 6490, eis que a apresentação de alegações finais em processo de registro de candidatura é uma faculdade do juízo, conforme se extrai do voto proferido pela ministra Laurita Vaz, do julgamento do recurso especial 35.420 da Bahia. Superada essa questão, passo então a verificar se é possível ou não a análise dos documentos apresentados pelo embargante, as folhas 265 e 273. Conforme relatado, o embargante juntou aos autos cópia da sentença prolatada nos autos da ação 2976-69 de 2014, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do Decreto Legislativo nº 003-2007 da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, bem como de todos os atos e atos praticados em sessão especial realizada no dia 16 de outubro de 2007, relativos à aprovação desse ato normativo. Tal sentença foi proferida no dia 26 de agosto do corrente ano e, portanto, em data posterior à sessão realizada no dia 20 do mesmo mês, quando foi indeferido o pedido de registratura de candidatura. De acordo com o artigo 397 do Código de Processo Civil, aplicando assim a legislação eleitoral, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou então para contrapô-los ao que foram produzidos nos autos, o que efetivamente ocorreu no caso em comento. Nesse interim, conforme preconiza o Beato Teodoro Júnior, citado pelo eminente ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves da Silva, ao julgar o agravo regimental número 144-58 de 2012, dizendo o seguinte: o momento final para o conhecimento de fatos supervenientes identifica-se com aquele imediatamente anterior à decisão final. Isso quer dizer que poderá ser alegado a qualquer tempo e qualquer fase do processo, desde que pendente a lide de decisão final na instância em que se encontra. Se ainda cabe embaixo de declaração, não há motivo para recusar-lhes a aptidão para provocar o juízo ou o tribunal a examinar o fato ou as questões apresentadas. Não terá ainda sido dada a prestação jurisdicional definitiva. Assim, entendo que a juntada de documentos novos após a protocolização dos embargos de declaração, mas antes mesmo da manifestação da parte contrária, é perfeitamente possível, já que respeita os princípios da estabilidade, da demanda e do contraditório, cabendo assim ponderar, ainda que a lide ainda em pouco pendente de decisão final nessa instância, o que me induz ao conhecimento dos referidos documentos. As folhas 268 e 273, o órgão embargante juntou aos autos a sentença em que o ilustre magistrado da primeira vara civil da comarca de Barra de São Francisco, Dr. José Borges Teixeira Júnior, declarou a nulidade do decreto legislativo número 003/2007 da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, através do qual foram rejeitadas as contas do órgão embargante relativas ao exercício financeiro de 2005, bem como de todos os atos praticados em sessão especial realizada no dia 16 de outubro de 2007. Relativos à aprovação desse ato normativo, constante da distribuição na ata número 1686 de 2007. Ocorre que, conforme bem destacou o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal de Contas deste Estado analisou tanto a prestação de contas anual quanto os atos de gestão praticados pelo órgão embargante, que à época exercia o cargo de prefeito municipal de Barra de São Francisco. Nos termos, portanto, do artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal, a competência para o julgamento das contas do prefeito municipal é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas apresentar apenas emitir parecer prévio, o qual será enviado ao Poder Legislativo. Entretanto, o citado artigo 5, inciso 2, prevê que é de competência do Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta ou indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. No caso, ora em exame, o conselheiro Cid Souza, no processo TC 1491 de 2006, além de concluir que as contas da Prefeitura de Barra de São Francisco, no aspecto técnico contábil, encontravam-se irregularidades, consignou em destaque. Tramita em apartado o processo TC 3007-2006, relatório de auditoria, que analisa os atos de gestão do ordenador responsável no exercício de 2005. Referido processo foi julgado em sessão no dia 20 de março de 2007, decidindo este tribunal pela irregularidade dos atos de gestão do responsável, aplicando assim a multa pecuniária no valor de 2.000 VRTS. Importante registrar também que durante muito tempo, colhendo o Tribunal Superior Eleitoral, prevaleceu o entendimento do sentido de que, a despeito da ressalva final contida na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, era da competência da Câmara Municipal o julgamento de contas do prefeito, que atuasse na qualidade de gestor ordenador de despesas